E que igualdade existe dentro dessa cartilha? E que igualdade existe que consta aí dentro, sendo que as três partes principais não foram ouvidas, somente uma? As minhas conclusões são as seguintes: reconhecimento dos órgãos como cidadãos. O cigano, ele precisa ser reconhecido. Ele
me permita, sim, ainda, porque eu quero dar propostas. Eu peço à assessoria que ligue lá para a COPIR, porque a CEPIR pelo menos respondeu. Eu acho que isso mostra o prestígio dessa audiência pública. Nós ligamos, a CEPIR de imediato parou a reunião que estavam reunidos e nos ligaram aqui e já agendaram. Hoje é 16 horas. Mas a COPIR até o momento eu não tenho informação. Então eu peço que liguem. Está agendado para a COPIR? Então eu quero que me informem. Se eu não me informar, eu não fico sabendo, e o plenário também não. Então eu pergunto o seguinte: a COPIR está agendada quando e que hora? Muito bem, então já está o segundo passo dado. É isso aí, pessoal. Eu sei que é assim mesmo. Nós estamos avançando. Meus cumprimentos aqui ao Hernandes, que já anunciou aqui de público para todo o Brasil que a COPIR vai receber a comunidade dos ciganos, e não só receber, se dispôs a ir lá no acampamento, no caso aqui de Brasília, né, para dialogar na construção de uma pauta. Mas vai receber, qual é a hora e qual é o dia? Segunda-feira às 14 horas. Palavra volta para o Jonas.
Muito obrigado. O reconhecimento e dos ciganos e nos órgãos públicos, eles como cidadãos, ele é fundamental, e tanto para a sua identidade, quanto para a sua cultura, quanto para a continuação, porém com mudanças, como houve no acampamento do Elias, saindo de um processo de sedentarização, quer dizer, para um processo de nomadismo para sedentarização. Então tem que existir o reconhecimento de órgãos públicos em relação ao cigano. Incentivo à escolarização, inclusão no levantamento demográfico do IBGE. É engraçado, porque eu escuto falar que existem 800 mil ciganos no Brasil. Eu quero saber quem foi a pessoa que tirou isso, a pessoa que falou isso. Como é que você pode atribuir um dado, como você pode atribuir um valor a algo, sendo que você não tem levantamento sobre esse algo, sobre esse objeto? Então é errôneo. Tanto o governo federal, o governo distrital, sair falando que existem 800 mil ciganos. Se quer falar que existem 800 mil ciganos, que o IBGE passe fazendo um levantamento que inclua em seu censo a etnia cigana. Coberturas de políticas públicas. SUS, Bolsa Família, Habitação Popular. Franz Munen, da Paraíba, fez um trabalho magnífico sobre as políticas públicas. Um trabalho completo, um trabalho perfeito. É engraçado que todo mundo fala: escreva políticas públicas. Escreva. Escrever o quê? Já está tudo escrito. A CEPIR foi lá, a CEPIR teve contato com o Franz Munen, e Franz Munen entregou o documento para a CEPIR. Nenhuma providência foi feita. Existe a falta de estudos sobre os ciganos calonso, conforme a Marlete tinha dito. Em me Brasília...
Me permita, eu só vou falar porque a senadora Ana Rita me provocou positivamente. Eu respondi para ela porque eu tinha já assistido a palestra aqui da Marlete. Mas a senadora Ana Rita tem toda a razão. Para muita gente que está assistindo nesse momento a TV Senado, quando vê ali habitação popular, a pergunta que a gente nos faz, a gente que não conhece o tema como vocês, né? Mas e daí? Mas como é que é a habitação popular? Eu disse aqui, me permita que eu disse para baixinho aqui para a Ana Rita, mas estou dividindo com vocês a informação que você tinha passado, que há comunidades ciganas que moram até 30 anos no mesmo local e ainda continuam sem nenhum tipo de assistência. Por isso que está ali, né? A habitação popular, isso, é isso?
Isso?
Então, só para esclarecer.
Tá bom, obrigado.
Para aqueles que estão assistindo nesse momento.
E essa falta de estudos sobre o cigano calon é absurda. Em Brasília e na UNB existem, pelas minhas buscas, existem 4 trabalhos que tratam sobre o cigano calon. Um deles tratou sobre o acampamento de Mambaí, em relação à língua xibe. E os outros demais são trabalhos em relação a ciganos fora e de Brasília. Nenhum em relação ao cigano de Brasília. É engraçado que eu fiz uma pesquisa e com a sociedade, e no questionário eu perguntava se eles tinham consciência que existiam ciganos em Brasília, Goiás em si. E era um espanto, tanto para mim quanto para eles, porque ninguém sabia da existência. E um fato interessante que eu consegui com esse questionário foi o quê? A população, ela discrimina o cigano, ela tem uma aversão, ela tem uma anti-alteridade em relação ao cigano devido à sua falta de conhecimento. A partir do momento que a sociedade, ela conhece o cigano, ela começa a quebrar essas barreiras. E essa barreira tem que ser quebrada, tanto pela parte da população com o cigano e também com o cigano com a população. Eu sei que é difícil, é complicado. São séculos e séculos de preconceitos e discriminação. E o desinteresse acadêmico sobre o assunto. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Quanto de publicação existem sobre índios, negros, judeus, imigrantes para o Brasil? Cadê? As faculdades, universidades, elas não fomentam, elas não acrescentam, elas não incentivam ao estudante, aquela pessoa que está se formando, a entrar no assunto. E o governo também não faz. Ele não faz a parte. Por quê? Já que o povo está invisível, então vamos deixá-los na invisibilidade e somente viver num imaginário social. Falei sobre a cartilha, que ela precisa ser reelaborada, precisa ser... Os grupos, eles precisam ser escutados antes de qualquer coisa. E o Núcleo de Estudos Ciganos em Brasília, que existe, tem que ter um incentivo aos estudos. Um incentivo à busca por uma história deles. Pois o cigano calou em si, devido ao seu modo de vida, devido às suas dificuldades, ele não produz cultura material. Nada que o resguarde, nada que o mantenha vivo dentro de uma história. Quando a gente escuta falar em cigano, a gente pensa, hoje vocês estão aqui. Sim, mas como a Marlete tinha citado, em 1574, João Torres veio ao Brasil, degredado. A partir de 1822, vieram também os ciganos Rons. E mas é só isso? Cadê? Cadê a história? Cadê a profundidade? Então, eu peço humildemente que as políticas públicas, elas também tenham incentivo aos estudos para o cigano. E muito obrigado.
Muito obrigado. Tudo bem. Tudo bem, Jonatas. Eu acho que a sua fala, aquelas mãos ali entrelaçadas, mostra a importância da unidade de todo o povo, né? De toda a nossa gente. Meus cumprimentos pela sua exposição, com gráfico, com números, mostrando que já tem estudos, né? E você mostrou esse outro exemplo de um trabalho feito por um senhor que você citou aqui, que eu já falei com você. Quem? Pode dizer?
Frasmoni,
que você já se comprometeu a me passar uma cópia.
Sim, de políticas públicas.
Está muito bem, que vai ser fundamental para o nosso trabalho sobre o tema. Então, nesse momento, eu passo a palavra com satisfação ao nosso querido Domingos Dutra, que eu já havia anunciado antes, mas permita antes, Domingos Dutra, deputado federal do PT do Maranhão, que eu registre aqui com muito carinho a presença da nossa senadora atuante, lutadora de todas as causas populares, defensora de todo o nosso povo, independente da origem, da raça, da cor, do credo, que é a senadora Ana Rita. Por isso que ela está aqui. É a vice-presidente dessa comissão. E ela só não chegou antes porque ela estava correndo nas outras comissões, eu mesmo corri em algumas, né? E assim mesmo ela está aqui nesse momento. Por favor, deputado federal Domingos Dutra e, em seguida, a senadora Ana Rita.
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a Marlete Queiroz, aqui o Jonatas, saudar a senadora Ana Rita, cumprimentar todos vocês que estão aí no plenário e quero homenagear todos na figura do senador Paulo Paim, agradecê-lo pelas palavras bondosas e dizer também a todos que nós, negros, e nós não negros que lutamos por um país mais justo, por um mundo melhor, temos na figura do senador Paim uma referência. Eu sou do PT há 31 anos, é a mesma idade do senador Paim, e o senador Paim se destacou durante muitos anos na luta pelos aposentados, pelos nossos companheiros que chegam à idade e merecem ser tratados com dignidade. Mas o senador Paim tem uma história de dignidade e uma história que valoriza ser político e valoriza o parlamento brasileiro. É no trabalho, na postura de pessoas como o senador Paim, é que mesmo no mar de lama que a política brasileira vive, mas quando a gente vê a atuação do senador Paim, a gente modifica o pensamento e confirma que a política é o único caminho capaz de superar a diferença. E nesse momento que nós temos um companheiro como Abdias Nascimento, que nos deixou ontem, que vai para o lado do Criador, nós temos na figura do senador Paim esse sucessor do Abdias Nascimento, pelas lutas, pelo trabalho, principalmente pelas vitórias que o senador Paim tem tido ao longo do seu trabalho aqui como senador. Portanto, agradeço as suas referências e eu devolvo, multiplicado por mil, todas as referências feitas a mim, porque eu sou pequenininho diante do magnífico trabalho que o senador Paim tem feito no Brasil afora. Eu queria também, eu sou da Câmara, estou sendo chamado a todo instante, porque apesar da mídia e de muita gente imaginar que aqui nós não fazemos nada, somos um monte de vagabundo, corrupto e somos todos ricos, quem vem aqui vê que é diferente, aqui se trabalha muito, né? Infelizmente, a grande mídia só mostra o plenário. E quando mostra o plenário, geralmente é nos momentos difíceis, o papo, que a população não consegue valorizar a nossa atuação. Mas aqui os parlamentares, e eu digo hoje que a grande maioria dos parlamentares, independente de partidos, trabalham muito aqui. Né? Ontem, por exemplo, nós terminamos a sessão na Câmara, já hoje pela manhã, discutindo o Código Florestal. Portanto, eu vou demorar pouco, porque eu tenho outra atividade. Nós estamos discutindo a usina Belo Montes, lá no estado do Pará, que mexe com os índios, com vazanteiro, com quebrador de coco, que eu estou indo para lá. Mas eu queria só manifestar a minha solidariedade. Eu nasci num quilombo, sou quilombola, sou do estado do Maranhão, nasci num quilombo chamado Saco das Almas, e que às vezes eu digo que escapei fedendo, né? Sou filho de uma quebradeira de coco com um vaqueiro. Quebrador de coco, é uma planta, babaçu é uma planta que produz um produto chamado babaçu, que a gente corta o cacho, cada cacho às vezes tem 500 unidades, se pega um machado, um macete e vai se quebrando para poder tirar a amêndoa. Né? Eu nasci nesse quilombo. Minha mãe era quebradeira de coco, tem 94 anos, está pesando, acho que uns 35 quilos numa época dessa. Né? Teve 20 filhos. O meu pai era vaqueiro, trabalhador rural, ainda teve mais 10 filhos enquanto minha mãe estava esperando. Portanto, eu tive 29 irmãos. E é com muito orgulho que eu digo que sempre que eu sou negro e, além de negro, sou quilombola. Porque hoje, em nosso país, nós conquistamos um valor fundamental. É o direito da gente dizer o que, que a gente é, sem ter vergonha. Hoje eu posso dizer que eu sou negro, sou quilombola, sem ser constrangido, apesar de toda ainda a dificuldade que a gente tem. Mas você dizer que é cigano, outro dizer que é quebrador de coco, outro dizer que é doméstico, e todo mundo se sentir cidadão. Esse é um valor da democracia. Né? E eu tive, no Maranhão tem muitos ciganos, né? Eu tive uma passagem, senador Paim, eu era pequeno, acho que tinha uns 5 anos, e tive uma passagem com os ciganos. Quando cheguei aqui, eu vi alguns relatos sobre o preconceito que ainda se tem de cigano, que o cigano é sempre aquele muito pobre, que anda vendendo, trocando animais pelos caminhos e que subtrai coisas alheias. Na minha região, que é uma região que continua muito pobre, no meu estado, eu tive, quando criança, há 50 anos atrás, uma passagem com os ciganos. Passava muito cigano fazendo as badrocas, né? As trocas, comprando cavalo, jumento, trocando por... É de sim por diante. E eu fui na roça atrás de um melão. pegar um melão, aqueles melãozinhos pequenininhos. Quando eu vinha da roça, aí lá encontro dois ciganos, pequenininhos, menor do que eu, montado num cavalo. Ele me pediu o melão, e eu não dei o melão. E ele botou esse cavalo atrás de mim, eu caí no mato. Caí no mato e joguei o melão no fora. Então, essa é uma passagem que eu nunca me esqueço com os ciganos, né? Portanto, eu estou aqui para me juntar à senadora Ana Rita, senador Painha, a deputada Eric, todos os outros companheiros aqui, que é um grupo razoável, para a gente lutar a favor de um país melhor. É evidente que quando a gente fala em igualdade racial, quase sempre a gente está falando dos negros, principalmente. Em segundo lugar, fala dos índios e quase sempre não se fala de cigano.
Verdade.
Essa é algo que nós temos que reconhecer, que mesmo nós, no nosso discurso, o cigano está sempre fora. E só tem um jeito para que vocês estejam na agenda do governo, na agenda nossa, na agenda do Congresso, na agenda da sociedade, é lutar. Não tem outro jeito para nós que viemos de baixo a não ser lutar. Tem um ditado que diz que só a luta muda a vida. Eu sou advogado de trabalhadores rurais muitos anos, escapei de morrer em muitos conflitos. Mas por maior que seja a dor, o sofrimento, o sacrifício, o medo que eu passei em muitos conflitos de terra e os trabalhadores rurais, mas não há um caminho mais educativo que não seja a luta. Porque é através da luta que você sabe quem é amigo, quem é inimigo, quem é que finge, quem é que nos enrola, e é através da luta que a gente aprende. Portanto, vocês têm que ocupar sempre esses espaços, e acho que a democracia nos possibilita de hoje vocês estarem aqui dentro do Senado Federal, que durante muitos anos passou a ser um santuário de uma elite bem pequena, e que agora, graças à conquista da anistia de 79, da reforma partidária de 80, da reforma sindical de 83, da constituinte de 88, né? E assim por diante, nos possibilitou eleger um operário presidente do país, que todo mundo dizia que só quem podia ser presidente da República, quem tinha diploma, era o doutor, e o Lula chegou e fez o melhor governo da nossa geração e não precisou ir para a universidade. Isso não quer dizer que não seja necessária a universidade. É tanto que nos dados aqui do Jonathan, ele disse, e nós vimos, não tem um cigano com curso superior. Nós temos que chegar à universidade porque um caminho mais curto e mais seguro da gente conquistar melhores condições de vida para nós, para a família, para a comunidade e para o país, é através da educação. Mas também não é o fato de não saber ler e escrever que você seja excluído de tudo. Portanto, conte conosco, né? Eu mesmo tenho me policiado nas minhas falas, sempre estou falando negros, ciganos, índios, para a gente também não colocar uma supremacia de nós negros, porque somos maioria numérica, e esquecer os ciganos que têm um jeito diferente, né? Muitos são nômades, mas outros têm residência fixa e chega no século XXI, que se conquistou espaço, as pessoas estão morando ainda numa tapera ou estarem num banheiro improvisado com lona. Isso agride.